partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil!
Hoje, 24 de abril, é dia do boi! Olha que interessante, em cada canto desse país tem uma festa diferente para esse animal.
No Amazonas é boi bumbá, no Maranhão, bumba meu boi e em Minas Gerais, boi araçá.
Em Santa Catarina, boi de mamão e no Mato Grosso, boi pantaneiro.
É o boi que passa, que berra, que muge, que nasce, que cresce, que vive, que morre, que puxa a caneta, move o engenho, faz da garapa sair o melado. É a vaca tucura, é o boi pantaneiro.
A cultura brasileira é tão rica, né, Cadu?
Ah, é.
O professor pode trabalhar tanto assunto em sala de aula a partir da realidade do aluno.
Pois é, e a criança aprende com prazer, porque afinal o conhecimento só é útil quando faz sentido. É como dizia o grande filósofo inglês Francis Bacon no século XVI, o homem é aquilo que sabe.
Essa inspiração toda, gente, é porque no programa de hoje vamos conhecer os pensamentos de alguns filósofos que viveram nos tempos de muito antigamente.
Uhum.
E sabe por que é importante estudar filosofia na escola?
Pois é, quem vai contar pra nós é o grande filósofo do Escola Brasil, o Matuto.
A filosofia nos ensina a ver a vida de outra forma, nos faz questionar, nos faz pensar.
E foi isso que aconteceu com o professor Roberto da Silva, que deu um sentido novo pra vida dele depois que voltou pra escola.
Ele vai conversar com a gente hoje sobre a importância da educação nas prisões.
E vamos saber por que o acarajé baiano virou patrimônio cultural do Brasil.
Então, fique ligado, a gente volta depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Enfim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
João Alberto.
Presente.
Wesley.
Aqui, professora.
Roberto da Silva.
Você sabia que as escolas em presídios são importantes para a reintegração de ex-criminosos à sociedade?
Infelizmente, tem muita gente que vê a prisão apenas como um lugar de punição.
É.
Mas lá também é um lugar que pode ajudar a pessoa a se recuperar.
Segundo uma pesquisa do Ministério da Justiça, de cada 100 presos que saem da cadeia, 80 voltam ao mundo do crime. Quer ver outra? De cada 100 presos, 10 são analfabetos e 70 não concluíram o ensino fundamental.
O Roberto da Silva é uma exceção nessa estatística. Ele ficou preso durante 21 anos, mas quando saiu da cadeia, resolveu estudar.
Hoje o Roberto é professor, mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e também ocupa cargos importantes como de consultor de uma organização internacional de educação.
O Roberto defende a educação de presos como a única forma de reintegrar essas pessoas à sociedade. Vamos ouvir?
Olha, a primeira questão eu acho que é entender o direito à educação do preso como um direito e não como benefício. Porque o estudo, se ele conclui o ensino fundamental ou o ensino médio num estabelecimento penitenciário, ao sair em liberdade, ele pode dar continuidade nos seus estudos em qualquer lugar do país.
O professor Roberto acha que os presos que querem estudar devem receber o mesmo incentivo dos que querem trabalhar.
O trabalho oferece uma série de atrativos para os presos, como a remuneração, a possibilidade de se deslocar dentro da unidade prisional, além da remuneração, e a educação não oferece nada.
Vamos dar um exemplo desses atrativos que o Roberto falou. Os presos que trabalham no projeto Pintando a Liberdade ganham um dia a menos na prisão a cada 3 trabalhados.
O trabalho deles é fazer bolas, redes e todo tipo de material esportivo para as escolas públicas. Existem hoje 53 fábricas instaladas perto dos presídios.
O Roberto acha que esse benefício de reduzir os dias de prisão para quem trabalha deveria ser dado também para o preso que estuda.
Ah, e ele diz que quando o preso estuda, essa reintegração na sociedade já começa em sala de aula com o professor. Ouça.
A relação entre aluno e professor dentro do estabelecimento penitenciário é uma das poucas relações estritamente humanas que existe. No mais, os presos mantêm relações com carcereiros, policiais, juízes, pessoas que sempre representam a mão pesada do Estado. O professor não tem essa característica, por isso ele é sempre bem-vindo e sempre bem aceito por parte dos presos que estão estudando.
E vamos saber a opinião de uma professora que dá aula para presos. Márcia Bittencourt é professora de educação de jovens e adultos no Presídio Regional de Tijucas.
No início eu fiquei um pouco retraída, mas assim, logo em seguida foi tranquilo, porque eles têm, na verdade, muito respeito pelo professor. No presídio, nós temos seres humanos, que não são os bichos, que, na verdade, às vezes a TV e os meios de comunicação mostram, né?
É isso mesmo. Nem sempre o que a gente assiste na TV é o que acontece nas prisões. E tem muito preso que quer mudar de vida e só precisa de uma nova chance.
O professor Roberto é um exemplo, né, gente? Se as prisões passarem a ser vistas assim como espaços de recuperação e não apenas como espaços de punição, fique certo de que muita coisa pode mudar.
Uhum, pense nisso e faça a sua parte.
Agora, o melhor lugar do mundo é aqui.
Quer ganhar livros de literatura, agora, computadores ou uma biblioteca comunitária? Então participe do concurso de redação Ler é Preciso do Instituto Ecofuturo.
O tema da redação é fácil. O melhor lugar do mundo, baseado nas conquistas das 8 metas do milênio.
As metas do milênio são um compromisso de 191 países para melhorar o mundo até o ano de 2015. Melhorias na educação, na saúde.
Pois é, nós falamos delas aqui no Escola Brasil, mas se você não está por dentro do assunto, calma, você também pode participar. Porque a sua professora ou seu professor pode discutir o tema na sala de aula com o apoio do material do Instituto Ecofuturo.
Aí, depois que todo mundo entender direitinho o que são as 8 metas do milênio, é só fazer a redação.
Então anote aí a dica. A escola deve entrar em contato com o Instituto Ecofuturo e solicitar o kit de inscrição para o concurso de redação.
O kit vem com o caderno do professor, onde tem as dicas de como trabalhar o tema em sala de aula.
E olha, podem participar todos os estudantes do ensino superior, médio, da educação de jovens e adultos e também os professores, viu?
O concurso de redação Ler é Preciso também incentiva a participação de presos e de adolescentes internados em unidades educacionais.
Os vencedores vão ser premiados com computadores e clássicos da literatura universal. Além disso, as redações serão publicadas em um livro coletivo.
Ouça aí o convite da Cristine Fonteles, a diretora de Cultura e Educação do Instituto Ecofuturo.
Olá, ouvinte da Escola Brasil. Você sabe o que precisamos fazer para construir o melhor lugar do mundo aqui e agora? A gente acredita que o primeiro caminho é escrever sobre ele. Participe do seu concurso de redação, pense sobre o melhor lugar do mundo, compartilhe a sua ideia. Juntos a gente chega mais rápido lá.
Então, professora, professor, faça a inscrição dos seus alunos até o dia 15 de junho. Ligue para 0800-772-0099 e peça o kit do educador. Lembrando, é 0800, a ligação é grátis. Vou repetir o número, tá? 0800-772-0099.
Você também pode ler o regulamento aí do concurso no site www.omelhorlugardomundo.org.br.
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem
Você sabe o que a baiana tem?
Ah, com certeza ela tem muita história pra contar.
Tanto que o ofício de baiana do acarajé foi reconhecido como bem cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Explicando melhor, uma coisa quando vira bem ou patrimônio cultural, significa sim que tem de ser preservada. Se for casa, não pode ser derrubada. Se for floresta, não pode ser destruída. Se for dança, tem que ficar gravada na memória do povo. E isso é feito através de uma lei.
E o trabalho da baiana do acarajé recebeu esse título justamente para ser preservado.
O ofício do acarajé e outras tradições da cultura brasileira não podem ser guardadas em museus. Precisam ser valorizadas para continuar existindo para as próximas gerações.
Ai, já pensou se a gente fica sem o acarajé?
Meninos, baianos é que não iam gostar nem um pouco, e eu, porque eu também adoro acarajé.
E o Escola Brasil também quer ajudar a preservar a cultura e as tradições brasileiras. Por isso, vamos falar agora sobre a origem do coco.
Toque musical.
O coco é uma dança tradicional do norte e do nordeste do Brasil. Dizem que nasceu mesmo no interior de Alagoas, no Quilombo dos Palmares.
É que muitos escravos que conseguiam fugir das fazendas iam morar em locais conhecidos como quilombos. Nessas comunidades, eles viviam de acordo com a cultura africana.
E o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo do Brasil. Chegou a ter 50 mil pessoas. Lá os negros plantavam, rezavam, dançavam.
E foi assim que nasceu o coco, uma dança de roda acompanhada de cantoria que se espalhou pelo Nordeste inteiro.
Olha, um dos artistas que mais cantou o coco foi o paraibano Jackson do Pandeiro, que se tornou conhecido com a música Sebastiana.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava
A-R-I-O-U-I-S-I-O.
Essa música também foi gravada pela Gal Costa, Alceu Valença e Gilberto Gil.
E é na época das festas juninas que o coco é muito dançado no Nordeste.
Ah, mas o coco também é muito conhecido, sabe aonde? Na região norte do país, quer ver?
Oi, responde este coco com palma de mão.
Este é coco do norte do Papagaio.
É, responda, responda com palma de mão.
Este é coco do norte do Papagaio.
No coco do norte tem caracaxá, zabumba, ganzá, poeira do chão, coqueiro fazendo improvisação, um padre com madre seguro na mão, batendo bigada com palma de mão.
Batendo bigada com palma de mão.
Pois responde este coco com palma de mão.
Isso é coco do norte do Papagaio.
Nunca foi mais responde este coco com palma de mão.
Isso é coco do norte do Papagaio.
Tem coco praeiro na terra batida, que é dança querida da beira do mar. O vento a soprar, a onda quebrando, a lua espiando com satisfação. Isso assim é coco, nunca foi baião.
Isso assim é coco, nunca foi baião.
Vou responder esse coco com palma de mão.
Isso é coco do norte do Papagaio.
Olha, responda bem forte com palma de mão.
Isso é coco do norte do Papagaio.
No coco do norte tem Pedro, tem Joca, tem Dida, tem Noca, tem Paulo, tem João, tem Chica, Cancão, e de Sebastiana, Cedé e Joana, na palma de mão. Isso assim é coco, nunca foi baião.
Isso assim é coco, nunca foi baião.
Coco do norte tem caracaxá, zabumba, ganzá, poeira do chão, coqueiro fazendo improvisação, um padre com madre seguro na mão, batendo brigada com palma de mão.
Batendo brigada com palma de mão.
Ouvimos Coco do Norte com Jackson do Pandeiro. A composição é dele mesmo.
Muito legal essa história da dança do coco, hein?
Oh.
E aí, na sua região, tem dança do coco? Não, tem dança de quê? Escreva dizendo quais os ritmos que vocês dançam aí.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Isso, escreve que a Sandra vai adorar ouvir a música da sua região. Tava dançando coco aqui. Quem escreveu pra nós foi a Maria Sônia Machado, de Confresa, no Mato Grosso.
Bom, beijão pra você, Maria Sônia. E beijo grande também pro filho dela, o Vitor, o Vitinho, que tem 7 anos e está na terceira série.
Na carta da Maria Sônia, ela pede pra explicar quais são as obrigações do professor. E aí, a nossa repórter Ana Cláudia Costa foi pesquisar o assunto. Vamos ouvir o que ela descobriu?
E aí, Ana?
Tudo bem, Sandra? Tudo bom, Cadu?
Tudo bem.
Aninha, então, o que é que você descobriu sobre os deveres do professor?
Bem, Cadu, não existe assim uma lei nacional que diga quais são as obrigações do professor. O que normalmente acontece é que cada estado ou cada município determina quais são essas obrigações.
Bom, e pelo que eu sei, as escolas também podem destacar aí essas responsabilidades do professor no regimento escolar, não é isso?
É, isso mesmo, Sandra. Daí, toda a comunidade escolar, em comum acordo, decide o que vai ser cobrado do professor, né?
É, mas tem certas coisas que todo mundo sabe que o professor deve fazer, né? Respeitar os direitos dos estudantes, cumprir o horário, dar uma boa aula, manter o diário de classe atualizado.
Exatamente, mas já que a gente tá falando de deveres, é bom a gente não esquecer que o professor também tem direitos,
viu?
Ah,
sim.
Como todo trabalhador.
É, direito de faltar em caso de doença, de ter boas condições de trabalho.
É, tá tudo na Lei 8.112 da Constituição, se o professor for funcionário público. Senão ele pode consultar os seus direitos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
Tá certo, Ana. Valeu pelas informações.
É, eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer as dúvidas da Maria Sônia. Um beijão, pessoal.
Beijo, Ana.
Pois é, e se você também tiver dúvidas sobre algum assunto, faça como a Maria Sônia. Por favor, escreva.
Escreva também para participar da promoção Tem Esporte na Jogada. É só responder a seguinte pergunta. Como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
Os premiados ganham kits esportivos com bolas e redes para usar na escola. Podem participar pais, alunos, professores, todo mundo, toda a comunidade escolar.
Ah! Mas você só tem até o dia 2 de maio para mandar a sua carta, viu?
É verdade. Então anota aí nosso endereço: Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Pegou lápis e papel? Pega que eu vou repetir. Pronto? Pronto para anotar aí? Lá vamos nós, hein? Caixa Postal 2490. E agora o CEP eu vou dizer número por número. 70849-970, Brasília, DF.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre a promoção. Antes, vamos bater um papo bem filosófico com o Matuto.
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Mas pra você ver helicóptero, ó. Você já parou pra pensar que assim como são as coisas, são também as criaturas? É, eu concordo plenamente com você. E quando você pensa que uma coisa é uma coisa e vai ver outra, né? Aí você conclui que... Exatamente, você conclui que de onde menos se espera, não vem nada mesmo, né? É ou não é, ligado? É, tá sabendo. Ô, helicóptero, ó, é por isso que eu gosto de prosear com você. É, meu neguinho. Você entende os meus pensamentos mais profundos das profundezas.
Eu tava parado aqui pensando justamente nesses pensamentos profundos das profundezas, da profundidade de um pires. Que conversa doida era essa aí, Matuto?
Ô, Cador, profundidade de um pires, Cador.
Ah, bom, do jeito... Bom. Você tem que entender que assim como são as coisas, são também as criaturas.
É verdade.
Por isso que é um pires, mas ele é meio superficial.
Ô, Cador, é que eu tava aqui a filosofar com meu amigo helicóptero.
Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim.
A palavra filosofia, Matuto, vem do grego philos e quer dizer amor, amizade. E sofia quer dizer sabedoria.
Amor e sabedoria para compreender melhor e reaprender a ver o mundo.
Filosofia é o pensamento que investiga, né? Que pergunta.
Isso.
É querer saber cais que é assim, cais que é assado. E o lugar mais certo para fazer isso é na escola.
É, exatamente. Mas tem algumas pessoas que não gostam de responder as perguntas dos alunos, dos filhos. Elas acham que os meninos têm que ser obedientes e só.
Ó, mas o aluno pode e deve sim perguntar,
com
questionar. Né?
Claro, isso é filosofia. E é muito fácil.
Escuta só um exemplo assim pra você, professor ou professora que tá escutando nós aí do outro lado do radinho aí. Ó, chega pra meninada na sala de aula e fale sobre um tema. Por exemplo, violência. E pede pras crianças debaterem as ideias. E você, professor, fica no meio controlando e garantindo que todo mundo dê opinião.
Boa pronto. Ideia.
Deixe as crianças apresentarem e defenderem as ideias delas. Elas vão descobrir e conhecer várias opiniões sobre o assunto. Isso tudo, ó, gera crescimento.
É, como diria Epíteto. Epíteto é um filósofo que viveu nos tempos de muito antigamente, 135 anos depois de Cristo. Ele dizia o seguinte: só a educação liberta.
Certíssimo, Epíteto. E mais tarde, no século XVI, eu já falei lá no começo do programa, um outro filósofo inglês chamado Francis Bacon disse o seguinte: o homem é aquilo que sabe.
E nesse mesmo caminho, Platão, o grande filósofo grego, disse: a orientação inicial que alguém recebe da educação marca a sua conduta pelo resto da vida.
Legal, né? Tá. E hoje a filosofia já faz parte do currículo dos estudantes do ensino médio.
É, os alunos podem conhecer os grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates e, é claro, debater assuntos da realidade deles.
A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Essa frase aí é do filósofo francês Molo Ponti.
Nossa, agora você pensou profundamente, hein?
Gostou, né?
E reaprender a ver o mundo é muito importante, principalmente
claro.
Agora que nós estamos assim no mato sem cachorro, né?
Uhum.
Com a natureza sendo destruída, as mudanças climáticas e a nossa própria sobrevivência na corda bamba, Cador.
Não, nós podemos dizer que nós temos que reaprender a ver o mundo antes de não ter mais mundo pra gente ver e viver.
Ah, Cador, você filosofou bonito demais, senhor.
Gostou,
filho? Gostei de ver que você, você captou a minha filosófica mensagem.
Mas
direitinho.
É claro.
Ó, e agora eu, né, e o helicóptero, nós vamos assim reciclar os nossos pensamentos, tá bom? Vem cá, Lico, vamos conversar nós aí. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto
Bacon!
Vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Escrever ou não escrever? Eis a questão. Será que você deve escrever para a promoção Tem Esporte na Jogada ou não?
Claro que sim, porque se não escrever, não ganha.
Pois é, eu tava só filosofando um pouco, mas agora, falando sério, ó, você só tem até o dia 2 de maio para escrever para a promoção Tem Esporte na Jogada.
Vamos sortear 12 kits esportivos para a escola. São 10 bolas de futebol de campo, 10 de salão, 10 de vôlei, 10 de basquete, 10 de handball. Ao todo, 50 para cada escola sorteada. E os outros equipamentos esportivos também.
Pois é, para participar, basta mandar uma carta para o Escola Brasil e responder a seguinte singela perguntinha: Como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Podem participar alunos, professores, pais, mães, indicando escolas públicas de qualquer parte do país.
E as 13 escolas indicadas pelo maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Então coloque todo mundo para escrever dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física, hein?
E por favor, coloque o nome da sua escola ao lado do remetente, do lado de fora do envelope, para facilitar a contagem, né? Porque já tá chegando muita carta. Anota aí o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. E atenção, eu vou repetir, porque você pegou lápis e papel aí? Tá pronto? Pronta? Vamos nós. Caixa Postal 2490. O CEP, númerozinho por númerozinho. 70849970, Brasília, Distrito Federal.
E por falar em cartas, ó, tá na hora de dar um alô para os ouvintes que escreveram para Escola Brasil depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Opa, vou mandar uns alôs aqui com abraços para Leliane Benício Rosa, que mora em Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia. Leliane, beijos e abraços para você.
Beijo, Leliane.
Agora também para Camila Santos Lacerda, da Avenida Goiás, em Uruará, no estado do Pará.
Camila Charada, minha sobrinha. Beijinho, Camila.
Pois é, agora também outro beijão aqui, ó. Um abraço também para Roseleide Medeiros Silva, também do estado do Pará, só que da cidade Brasil Novo. Beijão para você, viu? E ainda um grande abraço para Claudete Novino de Souza, de Novo Progresso, no Pará.
Adeus, garota, chegou a hora de eu me retirar. Ô, rapaziada!
Ô, rapaziada, chegou a hora de eu me retirar também.
Bom, e como hoje é dia do boi, a gente se despede ao ritmo do Bumba Meu Boi. Essa música que você tá ouvindo aí, ó.
Pois é, no programa de hoje falamos sobre a importância da filosofia na vida dos estudantes.
E aprendemos que para filosofar é preciso perguntar, questionar, querer saber das coisas do mundo.
Mas também é preciso ler, aprender, conhecer o pensamento dos grandes filósofos. Afinal, filosofia não é só ficar assim jogando conversa fora, gente. A conversa tem de ter conteúdo, sentido.
E isso vale também para tudo que o professor ensina na sala de aula.
Claro.
O aluno só aprende de verdade quando ele vê sentido para o que aprendeu.
Professor, professora, pense nisso.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Vaqueiro vai pra igreja, cursinho do vovô.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.